Se eu vou entrando no bloco 5, fechando os blocos, o último bloco da live de hoje. Orixá é tudo isso? Baba Eric. Na verdade, a pergunta é para os dois. Na visão de vocês, o orixá é mito, divindade, força da natureza ou tudo isso? Como integrar essas múltiplas dimensões em uma compreensão viva e atual?
Bom, gente, ó. Mente aberta, coração limpo,
Meu amigo,
calma.
eu preciso um minutinho, eu preciso responder uma pergunta ali, me dá licença.
Pode, pode.
Ele perguntou se a senhora sentisse necessidade, colocaria a bebida alcoólica num orixá do batuque? Então, o Babá Eric já faz um trabalho há décadas de preservação do batuque, tá? E que eu admiro muito, né? O nosso batuque sempre foi apedrejado no Brasil, né? Então, Oxum, hoje em dia eu vejo que Oxum me escolheu para trabalhar a preservação do batuque, né? Então, assim, ó, hoje em dia, e sendo membro da Saorixá, eu preservo aqui em casa a religião tradicional Yorubá, o Isim Orixá Ibilé e o batuque. Então, assim, ó, batuque é batuque. Batuque é batuque. Religião tradicional é religião tradicional. Não quero entrar em méritos, quem faz, quem misturou. Cada um sabe o que faz na sua casa. Eu, na minha casa, são portas diferentes. No meu quarto de santo não vai álcool. No meu quarto de santo, Oxum é tratada com mel. Na religião tradicional, Oxum é tratada com epô, com muita pimenta, com gin, com obi, tá? Então eu vejo que é uma coisa que está no meu caminho de trabalhar essa preservação das culturas, né? Das religiões. Vamos voltar para a pergunta, desculpa, meu
Não,
amigo.
não. Deixa eu só completar uma coisinha da Oxum Não Quer, que é o seguinte. Nos anos 80, um sacerdote que hoje não está mais no Ijexá, ele era do Ijexá. Após o Patuque, os axeros de Oxum, de Iemanjá, de Obá, de Oyá, os axeros de Ogum, eles, Oxum, Iemanjá, Obá, Iansã, elas recebiam uma garrafa de champanhe e uma tacinha e ficavam bebendo. Os de Ogum pegava garrafinha de Ogum e ficavam bebendo. Eles levavam até isso batuque, viu? Nos anos 80. Eles levavam até engradado para poder beber a cervejinha, os acheiros, e bebiam ali. No meu segmento, na minha casa, não tem nem depois que termina, não tem nem aquela festa que chamam a brasileira. Mas eu não posso deixar de relatar que eu cheguei a ver, dentro do batuque, axeiros bebendo cerveja, bebendo champanhe, e era comum ali na família. E até, se não me engano, um pouco tempo, uma dos indivíduos ali, já falecido, o axeiro bebia cerveja. Vinha com o engradado, tinha seis cervejas ali e ficava bebendo depois que terminava o batuque, o axeiro, até ir embora. Então, assim, vai de costume ali, existiam isso aí, não é costume nós colocarmos bebida dentro do quarto santo em ritual de orixá, mas é comum fazer serviço com bebida. E teve essa questão que eu cheguei a ver, eu vi com meus olhos, os axeiros bebendo após o coisa.
Inclusive, tem alguns ecós que se usa bebida alcoólica.
Ah, pois é.
Ah, vai. Sim, vai.
O
Então.
Robson falou ali. Mas se seu orixá pedisse, Robson, eu sempre faço uma comparação. Ó, se você entrar por aquela porta ali e se você entrar por aquela porta ali, ambas você vai chegar aqui. Só são caminhos diferentes. A Oxum é a mesma, entendeu? Oxum é a mesma, só são portas diferentes. Se você entrar por aquela porta aqui ou pela lá, você vai chegar aqui na sala, tá certo? Só que a Oxum do Batuque, eu não ponho álcool. Ela já toma álcool, ela já toma gin lá pela outra porta.
É, e para os que são só iniciados no batuque, a qual não oferecem bebida, não precisa oferecer. A reafricanização não entra aí. Quais são as sugestões? O idioma, a gente fazer um estudo do idioma, que é importante, folhas e outros elementos que vão ali compor para nós ali a feitura, que é importante a gente ter conhecimento de folha, ver o que é folha quente, folha fria. Isso é importante a gente trazer e acrescentar para o batuque,
Os
né?
elementos que pertencem ao orixá, saber o que que o orixá carrega. Que nem eu fui feita, né? Antigamente, a mãe botava até cruz pro Xapanã, por causa de São Lázaro. Tá entendendo? Então, olha a importância da gente saber, conhecer a essência do orixá, né? E eu não critico, porque foi o que ela aprendeu, que foi o que
Sim.
aprendeu. Botou a vassourinha, botou, mas botou uma cruz também do São Lázaro, entendeu? Só que hoje em dia eu tenho o entendimento e na minha casa, no meu Ojubó, no meu Xapanã, eu não botei a cruz, a cruz, né? E assim serve para os outros orixás.
Hoje nós temos acesso facilitado que os antigos não tinham. Eles só tinham
Justamente.
oralidade. Hoje nós temos a oralidade, que ela é importante, e nós temos o acesso à pesquisa, ao estudo. Nós conseguimos chegar na África estando no Brasil.
Falou exatamente. O Festival Xangô, agora no momento, hoje está acontecendo o Festival Xangô até dia 17. Hoje o Festival Oxum, nós estamos acompanhando. Eu estava acompanhando o Festival Oxum.
Mês de agosto é mês de Xangô, não é?
Ah, pois é.
Mês de agosto é mês de Xangô, gente. É mês de Xangô. E acabou. Não
Eu
vamos
vou me mudar
discutir.
para a África em agosto.
Então,
Mas isso é importante. Quando que os nossos bisavós teriam acesso a isso? Não tinham?
não, é assim. Nós temos registros que o Xapanã, o pai Manuelzinho, ensinava as cantigas enquanto ele estava no mundo. Nós temos registro que o Antonino da Oxum, pai Antonino da Oxum, ele aprendeu o idioma com os escravos, porque ele conviveu com os escravos. Ele era branco e conviveu com os escravos. Então nós temos registro que eles vivenciaram. Só que esse lapso de tempo entre 1940, mais ou menos, ou 1950 para cá, foi se perdendo o idioma, foi tendo todo esse desgaste que nós estamos hoje.
Exato.
Então, precisamos fazer uma reaculturamento, né? Um realinhamento. Tem registro até que o próprio Pai Cleão, acho que foi o. Ai, quem? Peraí, só um segundo. Foi. Orô? Acho que foi o Ari Orô, que ele faz um registro que o Pai Cleão foi fazer a reafricanização. E ele fala reafricanização. Ele foi buscar elementos para trazer para o batuque. Só que ele trouxe, acho que, elementos que ele interpretou que seriam ali adequados para a família dele. E ele fez uma reafricanização. Então é importante a gente ver que essa tentativa já vem acontecendo há um tempo, entendeu?
Chifrudo pergunta, acaba abrindo um parênteses aqui. De onde veio os nomes? Oxalá Dacum, Obocum e etc.
Olha, Dacum é o fiador de algodão, né? Então há a possibilidade de ter algum vínculo com isso, porque eu observava antigamente, o pessoal não explicava muito, mas eu observava que o Oxalá Velho estava em cima do algodão. E eles explicavam que era já num telefone sem fio, ou talvez por não quererem explicar para a gente que era mais novo, que éramos mais novos, né? Mas que aquilo era uma cama de algodão para acalmar o orixá. Mas se ele é o fiador de algodão, mais do que óbvio, ele vai estar ali com um algodão. A gente observava que Olocum, que é o senhor dos mares, Olocum, né? Senhor dos mares, É óbvio que a gente encontrava conchas ali e o pessoal falava, então, mas será que esse era o orixá? Então, os nomes, eles acabam vindo por ali a própria idioma, por o próprio similaridade.
Contato, vivência do orixá.
Justamente,
Títulos também.
justamente. Mas nisso nós vamos
Ligação que
entrar sobre
esse
isso, né,
orixá faz,
André?
né?
No,
Oi?
nós vamos entrar nisso. Cada orixá, a
Sim.
gente vai fazer uma live para cada orixá, né?
Para cada
Ou
orixá.
você. Eu acho
Não,
que isso
tá.
a gente vai conseguir fazer, trazer elementos culturais. Não é fundamento, gente. Mas através da cultura a gente consegue entender o fundamento que é praticado dentro de casa. Por quê? Isso é a obrigação. E eu sei que a IA faz isso, o Babá também faz isso nas casas de vocês, é explicar para os seus iniciados o que estão fazendo. É obrigação
Exatamente.
nossa explicar. Entendeu?
Explicar o porquê não está dizendo que quem está assistindo tem que mudar seus fundamentos.
Justamente.
Certo?
Justamente. Agora, se está alinhado aquilo que está fazendo, como por exemplo, gente, não vamos colocar Dendê no Oxalá. Se estão colocando Dendê no Oxalá, então é assim, ou não é Oxalá, ou alguma coisa está errada aí, gente.
Não, tem coisas que pertencem à essência do orixá. Então, tem coisas que são muito óbvias que não tem como adaptar, aceitar. Eu diria até aceitar.
André, refaça a pergunta de novo, eu esqueci.
Não, eu vou refazer.
Porque a gente se empolga, tá muito gostoso. Tem que
Só uma.
aceitar.
É que se deixar por nós, a gente vai até amanhã conversando. Mas assim, ó, antes de eu abrir a pergunta de novo. O Baba Carlos falou. Baba Eric, e o vermelho aos sinos de Oxalá? O senhor
E o
ainda prefere?
preto? E o preto?
Entra o
Não
preto
só o
também.
vermelho. Eu tenho tabu, eu não tenho nenhuma roupa preta. O meu preto é o cinza, gente. É o grafite. Esse é o meu preto. O máximo que eu consigo chegar é o cinza. Eu procuro não usar nem vermelho, nem preto. Não uso, não coloco.
Sabe, tem que contar o caso, né? Você sabe quando, como é bonito, era bonito eu ver, bom, Babá de Sá, que é o sacerdote de Obatalá, de Oxalá, né, é o diretor-chefe da Saorixá, responsável pela Saorixá, desculpa, ele é de Obatalá, o filho carnal dele, Ossaleti, que é de Oxalá, de Obatalá, e quando eu vejo eles, né, eu me dou muito bem com eles, né? A gente ia comer e tudo mais. Quando eu vejo que não querem comer coisas com dendê, não veste roupa preta, não toma nada de álcool, sabe? Vocês veem aquela essência, essência. Eu não diria nem respeito. Eu
Me
diria.
lembrei de uma coisa.
Eu
Eu,
lembrei também.
deixa, deixa eu cortar o Baba Eric. Mais para o Oxum Ronquer. Sobre filhos de Xangô e o fumo. Talvez o Baba Eric.
É tabu, assim, quando o Pietro veio para casa, o Axá Orixá fez um jogo. Então, o sacerdote ali de Xangô fizeram um jogo. E ali eles deram algumas intenções, falaram muita coisa, inclusive eles falaram sobre essa questão do povo de Xangô. Não é o Pietro não é de Xangô, mas por fazer o jogo foi dado alguns tabus e algumas interdições. E foi explicado que o povo de Xangô não pode com tabaco, não fuma, não pode fumar, não tem um tabu gigantesco com tabaco. Ou aqui no Brasil não seguem essas questões. Mas lá tem um tabu grande com isso aí. Eles não podem e não têm. Uma outra coisa que eu queria falar, só completando, é o seguinte: o pessoal não sabe aqui, assim, eu geralmente eu faço Atan, toda obrigação tem Atan. Mas por que que eu só sirvo até e não sirvo refrigerante? Por quê? Aqui a gente não dá nada para cheiro, nada escuro para cheiro de Oxalá. E para evitar de ir por descuido para um cheiro de Oxalá uma Coca-Cola, nós damos Atan para os acheiros. Todos, de Bará, Oxalá, todos bebem Atã, como era antigamente, era o Atã que serviu, né?
Que entra a questão do preto para Oxalá.
Justamente, brigadeiro, aquele Dantop com chocolate preto, deixa eu ver aqui mais, a Coca-Cola, tudo assim, eu não entrego para Oxalá,
E a
entendeu?
Brenda pergunta, por quê?
Porque é escuro, porque isso, assim, o carvão, o preto, o dendê, o vermelho, são tabus de Oxalá.
Faz parte da essência de Obatalá quando teve na terra e até mesmo na parte do Orum ainda, faz parte da essência. Então é muito importante, vocês estão vendo como é importante ter o conhecimento do orixá, porque se a gente não tem o conhecimento do orixá, não vai saber a importância da cor, né? O respeito de Obatalá com a questão da cor, né? Então é importante.
O André viu, eu fiquei mais de 32 dias em obrigação. Tem
Louco para tomar uma
chocolate.
Coca-Cola e não podia.
Sim,
E o pai é
tem
viciado.
chocolate. Sim. Não sou viciado em Coca-Cola, mas eu tomo de vez em quando. Mas
Não,
chocolate, nada, 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 nada.
eu estava em obrigação e eu comprei uma pipoca gourmet e ela era de Nutella e eu não
Aí eu
pude
tava
comer.
doido para comer, não comi.
Vamos à pergunta final. Na visão de vocês, o orixá é mito, divindade, força da natureza ou tudo isso? Como integrar essas múltiplas dimensões em uma compreensão viva e atual?
Gente, abra a mente, né? Coração calmo, respirem e venham comigo, ok? É importante, assim, porque nós vamos mexer com a fé. É aquilo que eu falo. Todo Deus que possui nome foi criado pelo homem, ok? Não estou falando da essência, mas se ele tem um nome, ele foi criado pelo homem, tá? Não está distante das divindades. E ocorreu isso. É uma criação do ser humano. Então, nós estamos falando no campo da fé de algo que não pode ser questionado, que não pode ser palpável também. E aonde assim, ou acredita ou não acredita. Ok? Isso acaba fazendo com que as pessoas entrem num campo que abala até a compreensão dela da existência do sagrado. Por quê? Se foi criado pelo homem, então o que está fazendo aquilo? Ou a finalidade dele? A finalidade do Deus é controlar, refletir a sociedade e controlar aquela massa para manter a ordem, para que não haja o caos. Bom, então é o quê? É uma histeria coletiva? Não. Os orixás, eles entram. Do que eles estão presentes, há uma manifestação, eles acabam, diferente de outros segmentos religiosos, eles acabam estando no dia a dia com a gente, eles acabam manifestando, eles chegam na frente da gente e falam: olha, não faça isso por conta disso, isso, aquilo. Então, eles estão ali, eles mostram a presença deles, eles mostram a existência, a personalidade deles, eles estão ali te mostrando que não é uma fé cega, não é uma base aquilo de só a imaginação do ser humano ou da criação do ser humano. Nós estamos falando de divindades que estão presentes, dançam, manifestam, olham na tua cara e falam: você errou por conta disso, ou não faça aquilo que vai dar isso. E acontece isso. Houve casos assim que chegaram e. O maior exemplo, inclusive dá o um exemplo já do que ocorreu, de que é hoje meu filho está aqui conosco. Ele foi todo elaborado pelo orixá, cada passo ali foi elaborado. Então a gente vê que não foi uma coincidência dele estar aqui. Até a data a qual ele nasceu, tudo aquilo que ocorreu foi dado pelo próprio orixá. Então a gente vê que é palpável, que está presente, que está na vida da gente. É um elemento da natureza? Não, não é, porque ele controla os elementos da natureza. Por isso, o Ogum não vai ter medo da chuva, não vai ter medo da água. O Bará não vai ter medo de uma enchente, muito menos de uma encruzilhada molhada se começar a chover. Por
E a
quê? Porque
luz
ele
do
domina.
sol. E a luz do
Do
sol no prato.
sol, justamente a luz do sol. Uma torneira, se uma torneira afugentar o orixá, então a torneira tem mais poder do que o orixá. Veja, são divindades, são deuses, entendeu?
Os assentamentos de Exu e de Ogum estariam na rua.
Olha, os atentamentos da Oxum Rão, que é aquela trouxe da Nigéria, de Ogum e de Exu, estão no templo. Então, assim, não há por que assim, o orixá ficar preso ali dentro de casa porque está chovendo. Uai, o orixá ele vai estar em tudo quanto é lugar, mesmo onde não tiver chuva.
Eu tenho que contar um caso
Conta, conta.
aconteceu, inclusive, num ritual, nós estávamos fazendo um alimento para ori, não é para orixá, um bori, e que tinha que levar o ebó, a comida para Exu, e estava chovendo. Estava chovendo. Nós fomos abaixo de chuva no Ojubó de Exu, né, que lá no templo. Ficava nesse templo que a gente estava, já era afastado do templo, então você tinha que dar uma caminhada, porque estava lá atrás, lá onde seria a frente, nós tava, saímos por trás, caindo chuva. E eu fui, a gente foi levando a comida de Exu.
E dá super certo. O Exu não vai fugir.
Desculpa, babá, mas assim, não é essa questão de estar tá dando certo, porque parece que assim, deu sorte. Não.
Não, não, não é nesse
O
sentido que eu quis
orixá,
dizer. Dá certo
não se importa com
porque
isso.
ele não tem. É, exatamente, ele
Ele
não
não se
se importa.
importa. Ele não se
Dá
importa. Claro que você não vai
certo
pegar.
afirmando, né? Dá
Sim, você não vai
certo
pegar. O
é
negócio é chegar lá e
nós.
jogar. Mas.
Dá certo é nós cultuarmos na casinha no escuro.
Sim.
Dá certo, mas a essência dele é no sol.
Sim. O orixá ele vai estar aonde ali tiver. Uma coisa que eu sempre falo: o orixá habita a casa da pessoa que tem um bom comportamento, que não suja a mão com feitiçaria. Por quê? O axé ali do Obé, o Obé é um instrumento, o axé está aqui, ó. Se você faz feitiçaria, faz dano, então você está queimando o teu axé.
Exato.
Entendeu?
É, como outra vez nós estávamos conversando, né? E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Toda vez que tu faz um dano com a tua mão, tu queima o teu axé pra erguer alguém.
Cada vez que você faz o dano, apaga uma estrelinha no céu.
Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, eu tenho um axé muito bom para saúde. Se eu for um babá que faz dano, quando eu chegar um filho ou alguém com um problema de saúde para ajudar, eu não vai ter, não vai surgir efeito o que eu for fazer,
Sim.
porque eu vou queimar o meu axé para ajudar.
Sim.
Ó, Robson, que live maravilhosa, querido, gratidão, gratidão. Fico muito feliz, né? A gente fica muito feliz de poder contribuir, trazer um pouco de estudo, de vivência, de coisa. Não é falar mal de ninguém, não. É falarmos de religião, de orixá na sua essência, de experiência no batuque, daquilo que a gente viveu. Isso é fantástico.
Exato, exato. E é bom para as pessoas entenderem aqui, acompanhando os comentários, né? Ed, boa tarde, meu irmão. Quem faz dano, realmente, tu olha pessoas que trabalham com dano, fica rico muito fácil. Que as pessoas, infelizmente, são maldosas. Mas não é o intuito da religião. O orixá não é maldoso, né? O orixá, ele é representatividade do amor, ele ama todos nós e ele é humildade. Não, não, nós somos uma ferramenta do orixá. Nós somos filhos dos orixás. Então, se eu fizer algo de ruim, o orixá ele vai olhar para mim com outros olhos, é onde eu queimo meu axé. Estão me ouvindo?
Eu tô lendo aqui o Tiago. Conhecimentos de vocês são sensacionais. Admiro muito vocês e sigo vocês para colher conhecimento. Axé. Nós somos eternos aprendizes. Nós somos sempre aprendendo, estudando e etc. Não é porque nós possuímos títulos, diplomas, isso, aquilo, somos experts em segmentos que nós não estamos sempre estudando e sempre aprendendo, né? Isso é importante.
Exatamente. E essa troca, principalmente com as pessoas que estão na live, ela é muito importante. Porque são pontos de vistas de aprendizagens diferentes sem impor nada a ninguém. É uma troca muito boa.
E perguntas naturais, que vem natural, né? Que coloca a pessoa em confronto todas esses assuntos.
Então, gente, a próxima live semana que vem da nossa série, que a gente está encerrando daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, nós vamos falar sobre o sentido da iniciação.
Perfeito.
Acho que vai ser uma boa continuação para essa
Ok.
primeira live. Agradeço ao Baba Eric e
Axé.
ao Oxum Ronqué por estarem presentes. Agradeço a todos que acompanharam do início ao fim. Obrigado pelos compartilhamentos, obrigado pelas curtidas. É uma live, como falamos lá no início, não é para impor nada a ninguém, nem falar de ninguém. É para trazer um pouquinho de conhecimento sobre cultura, trazer um pouquinho da nossa vivência. Nas próximas lives continuaremos com o mesmo formato. Vou estar entrevistando a Oxum Ronqué e Baba Eric. E é muito bom estar com todos vocês.